Rádio Popular.
As duas legendas terão 90 dias para providenciar as alterações. Rimac Souto.
Para o Democrata, os ajustes são relacionados ao prazo máximo de vigência de órgãos partidários provisórios, limitado a 4 anos. O plenário do TSE ainda determinou que fique explícito o caráter voluntário das contribuições financeiras à legenda. O TSE também aprovou parcialmente o requerimento da Unidade Popular e determinou que o partido inclua explicitamente nas normas internas o tempo de vigência de seus órgãos provisórios, além de medidas de combate à violência política contra a mulher.
Tribunal Regional Federal da Primeira Região condena União e autarquias por demora na titulação de terras quilombolas do Mamapá.
A decisão é resultado de ação do MPF. Vanessa Pereira.
Na decisão, a Justiça condenou União, INCRA, IMAP e Fundação Cultural Palmares de forma solidária ao pagamento de mais de 3 milhões de reais em indenização por danos morais coletivos. Além disso, estabeleceu o prazo de 3 anos para a conclusão de todos os processos de identificação, delimitação e titulação definitiva das comunidades quilombolas do Amapá, sob pena de multa de R$100 mil por mês de atraso.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite a você.
Até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova novos modelos de contratação para jovens entre 18 e 29 anos.
Dívidas rurais. Avança projeto para socorrer produtores endividados por desastres climáticos.
Plenário aprova regras para a Copa Feminina de 2027 e homenagem a jogadoras pioneiras.
Boa noite.
Boa noite.
O mercado de trabalho pode ganhar novas regras para ampliar a contratação de jovens sem experiência. O Senado aprovou um projeto que cria o contrato de primeiro emprego para pessoas entre 18 e 29 anos que nunca tiveram carteira assinada.
A proposta reduz encargos para as empresas, como a contribuição patronal ao INSS e a alíquota do FGTS. O repórter Douglas Castilho tem mais detalhes.
Com 10 milhões de jovens que não estudam nem trabalham, o Brasil ocupa a quarta pior posição no ranking mundial de pessoas entre 18 e 29 anos sem uma ocupação regular, segundo dados da OCDE, entidade que representa os países mais ricos. O projeto aprovado permite que as empresas que contratarem esses jovens sem nenhuma experiência prévia com carteira assinada terão a chamada cota patronal do INSS reduzida a 10%, o que é metade da exigida pelo regime comum. Haverá ainda a redução da alíquota do depósito do FGTS. O autor da proposta original, senador Irajá, do PSD do Tocantins, explicou o dilema enfrentado pelo que chamou de geração nem-nem.
Ora, é um dilema. Se ele não tem oportunidade, como é que ele vai ter experiência?
O novo regime de contrato diferenciado poderá ter o prazo de 6 a 24 meses, podendo ser renovado por 3 vezes, mas a qualquer momento durante a vigência do contrato, o empregador terá a possibilidade de transformar o vínculo temporário em um contrato permanente. O texto agora vai à sanção presidencial.
E avançou no Senado o projeto que mantém os incentivos fiscais da chamada Lei do Bem, usada para estimular investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica no país.
A proposta aprovada hoje pelos senadores preserva benefícios tributários concedidos a empresas que investem no setor e evita os cortes previstos na política de redução gradual desses incentivos, aprovada no ano passado. Repórter Patrícia Oliveira.
Poderão ser
ser mantidos os incentivos fiscais concedidos a empresas que investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. A proposta dos senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, impede que esse setor pare de receber apoio por meio de benefícios tributários. Os cortes estão previstos nas regras da política de redução desses incentivos aprovada no ano passado. O relator da matéria, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, destacou que a chamada Lei do Bem gera 30 bilhões de reais com investimentos em inovação e tecnologia, eleva a produtividade, a competitividade e a geração de empregos qualificados.
Então, são incentivos que precisam ser preservados. É uma importância muito grande também para o Brasil como um todo, para o desenvolvimento econômico e social do país.
O senador também destacou que o projeto contribui para a previsibilidade das decisões de investimento em inovação por parte das empresas. A proposta segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que busca dar fôlego a produtores rurais prejudicados por secas, enchentes e outros eventos climáticos extremos. A proposta autoriza o uso de recursos do Fundo Social para renegociar e quitar dívidas no campo, sem cobrança de multas ou juros de mora.
A medida tem como objetivo evitar o endividamento crônico e garantir a continuidade da produção agrícola no país. O texto segue agora para o plenário do Senado com pedido de urgência. Repórter Alexandre Campos.
Pelo texto, poderão ser beneficiários da linha de crédito especial os produtores rurais, associações e consórcios que no período entre 2019 e 2025 tenham registrado em duas ou mais safras perdas de no mínimo 30% da renda bruta. Para produtores, a linha de crédito terá valor máximo de 10 milhões de reais e para associações 50 milhões de reais, com prazo de 10 anos e juros entre 3,5% e 7,5% ao ano. O relator, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, destacou a incorporação ao texto de medidas que impeçam exigências excessivas e restrições infralegais durante a regulamentação da matéria.
O projeto, sem dúvida nenhuma, oferece uma opção para que o governo atue permitindo a retomada da capacidade produtiva e a preservação da segurança alimentar nacional.
Líder do governo, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, lamentou que as negociações com o executivo não tenham avançado.
Do jeito que está escrito o projeto, é para quebrar os bancos públicos, porque na taxa que eles querem é para botar um prejuízo lá em cima.
Pelo projeto, o governo também poderá ampliar sua participação no Fundo Garantidor de Investimentos para a cobertura de operações de crédito rural contratadas por produtores afetados por eventos climáticos adversos.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cobrou dos partidos a indicação dos integrantes da nova CPI da pedofilia, que terá 11 membros titulares e 7 suplentes.
O colegiado vai investigar crimes sexuais e outras violências cometidas contra crianças e adolescentes. Repórter Pedro Pincer.
O colegiado tem o objetivo de investigar crimes cometidos contra crianças e adolescentes, incluindo pedofilia e abuso online. A CPI foi criada em agosto do ano passado, mas ainda não começou a funcionar por falta de integrantes. Alcolumbre ainda destacou que a proporcionalidade das bancadas deve ser respeitada durante as indicações.
Para que as lideranças partidárias possam fazer as suas indicações, para que o mais rápido possível a gente possa fazer a instalação desta comissão parlamentar de inquérito que vai investigar a pedofilia no Brasil.
O pedido de criação da CPI foi apresentado em conjunto pela senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal e pelos senadores do PL Jaime Bagatoli, de Rondônia, e Magno Malta, do Espírito Santo. A primeira CPI da pedofilia funcionou entre 2008 e 2010.
E parlamentares repercutiram a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que acabou com a aposentadoria compulsória remunerada como punição máxima para magistrados.
Com a medida, juízes que cometerem infrações graves poderão perder o cargo e também o direito ao salário. Repórter Henrique Nascimento.
A aposentadoria compulsória era alvo de críticas porque permitia ao magistrado continuar recebendo salário proporcional ao tempo de serviço, mesmo após punições disciplinares. Relatora de uma proposta sobre o tema na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a senadora Elisiane Gama, do Maranhão, afirmou que a decisão corrige uma distorção histórica.
Nós não podemos permitir castas de servidores públicos com privilégios penais.
Já o senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, ponderou que é preciso diferenciar crimes graves de infrações administrativas.
Um juiz que comete uma mera infração disciplinar, aí ele perde o cargo e perde também a aposentadoria, mas ele contribuiu. Não faz sentido que ele perca o benefício nessas circunstâncias.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado já aprovou uma proposta que também acaba com a aposentadoria compulsória como punição para magistrados e integrantes do Ministério Público. O projeto aguarda votação no plenário.
O Brasil avançou na preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Foi aprovado o projeto que define regras e garantias do poder público para que o torneio seja realizado no país.
A proposta prevê apoio à cidade sede do primeiro Mundial Feminino da história na América do Sul. Repórter Rodrigo Rezende.
O projeto trata de diversos temas relacionados à Copa do Mundo, como venda de ingressos, proteção de direitos autorais, regras para captação e distribuição de imagens do campeonato e garantias aos torcedores e profissionais, como a facilitação para obtenção de vistos temporários de turismo e trabalho. A relatora da proposta, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, afirmou que o país irá se beneficiar do evento, principalmente com a experiência adquirida na Copa de 2014.
A expectativa da FIFA é de receber mais de 3 milhões de torcedores, movimentar a economia e projetar o Brasil como potência esportiva contemporânea.
A proposta também traz uma compensação financeira às jogadoras que representaram o país na primeira edição da Copa do Mundo Feminina, em 1991, e no primeiro torneio global feminino organizado pela FIFA, em 1988. Cada ex-jogadora receberá R$500 mil.
O plenário ainda aprovou a proposta da senadora Leila Barros, que estende o mesmo benefício de R$500 mil às jogadoras que participaram da Copa do Mundo de 1995.
Edição de Paula Groba. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara debate projeto que reduz jornada semanal de trabalho.
Deputados aprovam reconhecimento de diabetes tipo 1 como deficiência.
Proposta votada inclui festas juninas nordestinas no calendário de turismo.
Plenário amplia estoques de alimentos e produtos para alimentação animal.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto para ampliar estoques públicos de alimentos e de produtos para alimentação animal. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda regras sobre estoques públicos de alimentos e amplia o programa de venda em balcão, usado para dar acesso de pequenos criadores de animais aos produtos vendidos pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O projeto amplia o público atendido pelo programa de venda em balcão. Além dos pequenos criadores de animais, poderão participar cooperativas de produção agropecuária e associações de agricultores familiares, que terão acesso à compra de itens como sacaria, milho, sorgo, caroço de algodão e farelo de soja. Para pequenos criadores, o limite de compra será de até 27 toneladas por mês. Para cooperativas e associações de agricultores familiares, o limite será de até 80 toneladas mensais. Outra mudança autoriza a União, por meio da Conab, a comprar de produtores rurais e de cooperativas os produtos básicos incluídos na política de garantia de preços mínimos. A compra poderá ser feita por preço de até 25% acima do preço mínimo em vigor no estado onde ocorrer a aquisição, em leilões públicos. O objetivo dessas compras é permitir a formação de estoques públicos para garantir a compra do produtor, assegurar o abastecimento e ajudar a regular os preços no mercado interno. O relator da proposta, deputado Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, defendeu que a medida fortalece a política brasileira de estoques públicos de alimentos.
Em um país como o nosso, e avançou na luta contra a fome, a manutenção e estoques estratégicos também estruturados reafirma esse compromisso histórico, garantindo que alimentos essenciais permaneçam acessíveis à população mais vulnerável e consolidando o direito humano à alimentação adequada.
Emenda do deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, foi acolhida pelo relator e, com isso, o texto também passou a autorizar a venda direta de produtos dos estoques públicos para programas e ações de abastecimento e segurança alimentar. Essa venda poderá atender micro e pequenas indústrias de alimentos e micro e pequenas empresas do varejo alimentar, cooperativas e associações. O Partido Novo votou contra a proposta por considerar que o projeto cria um controle artificial de preços. O projeto que amplia o programa de venda em balcão e muda as regras para a formação e venda de estoques públicos agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Justiça. Jandira Fegali, do PCdoB, defende a instalação de uma CPI na Câmara para apurar suspeitas relacionadas ao Banco Master. Ela também pede que os órgãos de investigação aprofundem a apuração no Rio de Janeiro, com a devida responsabilização dos que praticaram irregularidades.
Jandira Fegali cobra investigação sobre denúncias envolvendo recursos do Rio Previdência aplicados no Banco Master pelo governo estadual. Ela aponta que o dinheiro dos servidores públicos locais não pode ser usado para favorecer interesses privados.
Saúde. A Câmara aprovou a possibilidade de reconhecimento de diabetes tipo 1 como deficiência. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece direitos para pessoas com diabetes mellitus tipo 1, incluindo a possibilidade do reconhecimento da condição como deficiência. A proposta apresentada pelo senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, não atesta automaticamente a deficiência, mas autoriza o reconhecimento após avaliação biopsicossocial, nos critérios previstos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Projeto anterior, aprovado na Câmara e no Senado, que classificava diabetes tipo 1 como deficiência para efeitos legais, foi vetado integralmente pelo presidente Lula em 2025, com a justificativa que a deficiência não é medida por uma condição médica crônica, e sim pela interação da pessoa com as barreiras sociais, algo que atualmente é medido pela avaliação biopsicossocial. Relator da proposta, o deputado João Cury, do MDB de São Paulo, argumentou que o projeto amplia condições para tratamento adequado e prevenção de complicações, além de garantir direitos específicos, sem criar equiparação automática com a condição de pessoa com deficiência.
Em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão, e também tivemos o cuidado de conformar este relatório à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa cautela é relevante, pois condição crônica por si só não assegura automaticamente os direitos reservados às pessoas com deficiência.
O diabetes tipo 1 é uma condição crônica em que o corpo deixa de produzir insulina, hormônio responsável pelo controle da glicose no sangue. Geralmente é percebida na infância ou na adolescência, mas o diagnóstico também pode ser feito na idade adulta. Cerca de 600 mil pessoas têm diabetes tipo 1 no Brasil. Sem tratamento adequado, a doença pode provocar complicações graves. Entre os principais pontos do texto aprovado está a garantia de acesso pelo Sistema Único de Saúde a medicamentos e insumos necessários ao tratamento, como sensores de monitoramento de glicose, insulina e materiais para aplicação. O projeto, que estabelece direitos para pessoas com diabetes mellitus tipo 1, incluindo a possibilidade de reconhecimento da condição como deficiência, já foi aprovado no Senado e na Câmara, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Desenvolvimento Regional.
Wellington Prado, do PSD de Minas Gerais, anuncia o início da operação do SAMU em Uberlândia e afirma ter garantido recursos para viabilizar o funcionamento do serviço. Segundo o parlamentar, a cidade era a única do país com mais de 500 mil habitantes sem atendimento do sistema de urgência.
Wellington Prado também destaca investimentos em infraestrutura de saúde no município, incluindo a ampliação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal e construção de centros especializados de atendimento. Ele afirma que os projetos ampliam o acesso a serviços serviços de alta complexidade e prevenção.
Eduardo Bismarck, do PV, comemora a decisão do governo do Ceará de abrir rotas intermunicipais do litoral leste e do Vale do Jaguaribe para mais empresas de ônibus. Ele pontua que a medida responde a reclamações de passageiros sobre falhas frequentes, atrasos e problemas de segurança.
Eduardo Bismarck garante que a entrada de novas empresas de transporte para municípios como Aracati, Limoeiro do Norte, Russas e Morada Nova pode melhorar a qualidade do atendimento sem o aumento das tarifas.
Cultura. A Câmara aprovou um projeto que cria o circuito nordestino de quadrilhas juninas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Há menos de uma semana do início de junho, mês dos tradicionais festejos juninos Brasil afora, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui o Circuito Nordestino de Quadrilhas Juninas. O circuito, de acordo com a proposta apresentada pela deputada Fernanda Pessoa, do PSD do Ceará, é composto pelas cidades de Juazeiro do Norte e Maracanaú, no Ceará, Campina Grande e Patos, na Paraíba, e Caruaru e Petrolina, em Pernambuco. O projeto inclui o circuito formado por esses municípios no calendário oficial de eventos do Ministério do Turismo e na lista de patrimônio cultural e imaterial da região Nordeste. O objetivo é incentivar o turismo cultural e regional, preservar e difundir as tradições nordestinas e fortalecer a economia criativa e as cadeias produtivas locais, como disse o relator do projeto, o deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará.
O projeto de lei aqui analisado tem o objetivo de reconhecer a relevância cultural, social e econômica da cultura tradicional junina na região Nordeste, especialmente das quadrilhas juninas, tão importantes e tradicionais na região. Os festejos juninos das cidades citadas se destacam nacionalmente e internacionalmente por sua grandiosidade e estrutura profissional, com importantes impactos positivos no fomento à economia local por meio da geração de empregos e dinamização dos setores de serviço do turismo.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. O deputado Eduardo Bismarck, do PV do Ceará, disse que no futuro outros municípios podem ser incluídos no roteiro.
Muitas outras cidades também, muitos outros destinos do meu Ceará, como a minha cidade do Aracati, poderiam estar contemplados no parecer, mas entendo que estão lá as mais relevantes nesse momento e tradicionais, e que no futuro outras tantas serão inseridas e que podem aí tá trazendo mais visibilidade para esses eventos culturais.
O projeto que institui o Circuito Nordestino de Quadrilhas Juninas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Votação.
Aprovada no meio da tarde em comissão especial, a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais prevê a implantação do novo modelo em duas etapas.
Segundo o texto, 60 dias após a promulgação da nova emenda constitucional, a jornada semanal no país passará para 42 horas, já com 2 dias de repouso remunerado por semana. Depois de 12 meses, a nova carga máxima de trabalho por semana no Brasil cairá para 40 horas.
O relatório aprovado é um texto elaborado pelo deputado Léo Prates, do Republicano anos da Bahia, para duas propostas que previam a redução da jornada semanal de trabalho.
O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, afirmou que a aprovação da 6x1 será a maior entrega do parlamento para a classe trabalhadora. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais e acaba com a escala de trabalho 6x1, será a maior entrega da história da Câmara para a classe trabalhadora do país. Segundo Hugo Mota, o parlamento já aprovou muitas reformas econômicas, mas a aprovação da PEC terá consequências na qualidade de vida dos trabalhadores.
Sinto que esse é o sentimento majoritário da casa, né? Você pode ter um ponto ou outro que tenha divergência, é natural, é do debate democrático, mas aquilo que para nós é fundamental, que é a redução da jornada de 44 para 40 horas, a mudança na escala, o fim da escala 6x1, garantindo 2 dias de descanso para o trabalhador sem redução salarial, isso na minha avaliação, eu sinto que tem ampla convergência política.
Em relação ao prazo proposto de 60 dias para a transição da mudança na jornada, o Hugo Mota afirmou afirmou que o período curto não terá efeitos na economia. Segundo ele, os que se colocam contra a mudança sempre dizem que haverá consequências catastróficas e esse discurso se repete sempre quando algum interesse é ferido.
Eu não acredito primeiro em mudança na transição. Eu penso que essa transição de um ano, ela é uma transição justa. Há muito tempo a classe trabalhadora espera por essa mudança. É importante lembrar que por diversas vezes, em 2004, em 2010, se tentou reduzir a jornada de trabalho e não foi possível. E eu penso que essa medida é uma medida que você tem que ter coragem de enfrentar. Nunca terá o tempo perfeito para se discutir isso.
Hugo Mota afirmou ainda que haverá, na própria Constituição, previsão de que eventuais flexibilizações sejam regulamentadas por projeto de lei. Ele explicou que alguns setores que serão afetados poderão ter regras específicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Melon Solano, do PT do Piauí, considera o fim da jornada 6x1 como um avanço histórico para os trabalhadores brasileiros. No entendimento do parlamentar, uma escala de 40 horas semanais sem redução salarial vai aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida da população.
Jorge Sola, do PT da Bahia, argumenta que os ganhos de produtividade gerados pelos avanços tecnológicos devem se reverter em qualidade de vida para os trabalhadores, o que inclui a redução da jornada de trabalho. Ele assinala que as elites econômicas sempre foram resistentes a conquistas sociais.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, acusa a oposição de tentar inviabilizar a redução da jornada de trabalho ao propor uma escala de 4 dias trabalhados por 3 de descanso. O deputado reforça que a prioridade é garantir a escala 5x2, com 40 horas semanais e sem redução do salário.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, avalia o fim da jornada 6x1 como uma conquista essencial para a dignidade e a saúde mental dos trabalhadores. A deputada também considera que a oposição age com demagogia ao apresentar propostas alternativas para tentar atrasar a votação.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, afirma que a Câmara tem a oportunidade de devolver o protagonismo ao trabalhador, ao ouvir o clamor das ruas pela redução da jornada. Segundo ela, os sindicatos patronais pressionam por isenções fiscais e desonerações e se omitem no bem-estar do trabalhador.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, também ressalta a redução da jornada de trabalho e exalta os programas do governo federal para diminuir as desigualdades sociais. De acordo com o parlamentar, o Brasil não voltará a um passado que atacou sindicatos, achatou salários e diminuiu oportunidades.
Rosângela Moro, do PL de São Paulo, classifica a proposta do governo federal de redução da jornada de trabalho como populista e eleitoreira e sem o debate profundo da matéria. A parlamentar defendeu a PEC 44, que estabelece o pagamento por horas trabalhadas e preserva a liberdade de escolha do profissional.
Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, afirma que a redução das horas trabalhadas no país será uma conquista histórica. Ele destacou que a medida visa combater a desigualdade estrutural do Brasil, rompendo com mentalidades arcaicas da elite econômica.
Florentino Neto, do PT do Piauí, considera o fim da escala 6x1 um passo histórico para garantir mais qualidade de vida à classe trabalhadora. Ele afirma que a medida dará ao povo brasileiro mais tempo de descanso, possibilitando maiores períodos de convivência comunitária e familiar.
Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, sustenta que a escala 6x1 prejudica o desempenho da economia por aumentar a rotatividade nos setores produtivos. Ele considera que a redução da jornada de trabalho para 5 dias semanais representa um avanço na qualidade de vida dos brasileiros.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, defende a aprovação da PEC do fim da escala 6x1 sem diminuição dos salários. O parlamentar afirma que a iniciativa, além de estimular a geração de empregos, pode melhorar a saúde dos trabalhadores e reduzir a pressão sobre o SUS.
Dr. Francisco, do PT do Piauí, pede apoio do Congresso ao fim da escala 6x1 e destaca a mobilização política em defesa da medida. Ele acredita que a mudança pode melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, com mais tempo para convivência familiar, lazer, saúde física e mental.
Gilmar Tato, do PT de São Paulo, relembra marcos históricos das leis trabalhistas e destaca a atuação de movimentos sociais e sindicais na defesa da redução da jornada semanal de trabalho. Ele afirma que a proposta amplia o tempo de convivência familiar e contribui para a redução das desigualdades.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, parabeniza a mobilização de sindicatos e movimentos sociais em defesa do fim da escala 6x1, afirmando que a mudança pode ampliar oportunidades de emprego. Ele sustenta ainda que avanços tecnológicos permitem reorganizar o trabalho sem redução de salários.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lembra que a luta pelas 40 horas semanais de trabalho vem desde a Assembleia Constituinte de 1988. De acordo com a deputada, a atual escala reflete uma relação de submissão do trabalhador em relação ao empregador.
Para Talíria Petrone, do pessoal do Rio de Janeiro, a escala 6x1 provoca desgaste físico. físico e emocional, especialmente entre mãe solo. A deputada relembra o período em que trabalhou em telemarketing para relatar jornadas exaustivas, baixos salários e a dificuldade de conciliar trabalho e vida familiar.
Na opinião de Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, o fim da escala 6x1 pode garantir mais qualidade de vida aos trabalhadores sem prejudicar empresários e empregados. Após a aprovação na Câmara, o deputado espera que o Senado acelere a análise da proposta para beneficiar os trabalhadores.
Nas palavras de Arlindo Quinária, do PT de São Paulo, a proposta da oposição para a jornada 4x3 esconde uma transição longa e o aumento das horas semanais. O deputado acredita que os parlamentares contrários ao fim da escala 6x1 tentam reduzir os direitos da CLT.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, classifica a escala 6x1 como um mecanismo de exaustão física e social que retira do trabalhador o direito à vida. Ela destaca que o modelo atual prejudica especialmente mulheres e populações periféricas, roubando tempo de convivência familiar e saúde mental.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, celebra a discussão histórica pelo fim da escala 6x1, classificando a jornada atual como exaustiva e prejudicial à saúde do trabalhador. Ela questiona a eficácia do modelo para a produtividade e destacou a injustiça enfrentada por categorias como comércio e enfermagem.
Juninho do Pneu, do PSDB do Rio de Janeiro, também defende o fim da escala 6x1 como medida essencial para garantir dignidade ao trabalhador. Ele ressaltou que a transição deve ocorrer sem redução salarial, permitindo maior convívio familiar e saúde daqueles que movem a economia nacional.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, celebra a redução da jornada semanal e destaca que as mudanças favorecem o convívio familiar, o descanso e a qualificação profissional, trazendo mais produtividade econômica.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, defende que o debate sobre a redução da jornada inclua a escala 4x3. O deputado afirma que esse modelo daria ao trabalhador mais tempo para descanso, estudo, convivência familiar e complementação de renda.
Sargento Gonçalves afirma que partidos de esquerda rejeitaram a proposta mais ampla de redução da jornada. Ele também defende maior flexibilidade na relação entre empregadores e trabalhadores, com pagamento por hora trabalhada.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, defende a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, sem diminuição de salário. O deputado rejeita o argumento de que a medida prejudica a economia, comparando a crítica à resistência histórica contra a ampliação dos direitos trabalhistas. A
enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, afirma que o fim da escala 6x1 beneficia principalmente trabalhadores submetidos a jornadas exaustivas. Ela alerta que a situação atual prejudica profissionais de atividades essenciais, além de comprometer a qualidade do atendimento à população.
O fim da escala 6x1 é uma das propostas incluídas na pauta do plenário da Câmara. As informações sobre o resultado das votações de hoje estarão na edição de amanhã.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Orani e apresentação de Márcio Aquile Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Você está ligado na ZYS 207, 95,7 FM, Rádio Verdes Florestas. Você está ligado na ZYS 207, 95,7 FM, Rádio Verdes Florestas.
Oração da manhã, todos os dias, às 5 da manhã. Oração da manhã.
Se liga na hora certa.
10 horas. E 4 minutos.
A partir de agora, Josimai traz para você Saúde com Beleza, o programa de rádio mais atrativo da atualidade. Aqui você vai ouvir música de primeira qualidade, ficará bem informado com nossas dicas de beleza e saúde, com a comunicação alegre e descontraída de Josimai. Fique com ela e se divirta. Está no ar, Saúde com Beleza.
Olá, moçada amiga, quinta-feira maravilhosa, gostosa e perfeita, quintamos, senhoras e senhores, quinta-feira é aquele dia da semana que essa pequena locutora que vos fala ama demais da conta, meu Deus do céu, ai como eu adoro. Uma quinta-feira é sempre bem-vinda, né? Se dá aquela respirada, se concentra, se concentra, e aí final de semana já pode ser visto no horizonte. Que coisa boa, hein, gente? Que delícia! Moçada, vamos lá então, trazendo mais uma grande programação por aqui. Josi, na companhia da festa, toda a equipe do Saúde com Beleza com a gente também. Um abração aí para Dona Zélia, para o Marcelo, para toda a equipe pós-venda. À sua disposição através do site saudecombeleza.com.br e também através do WhatsApp 619-9819-5151. Muita música chegando por aqui dentro dessa nossa horinha de programação. Daqui a pouquinho também tem o toque reflexivo. Daqui a pouquinho também tem a dica de hoje. Vamos começando o programa então com Thiago e Samuel, Simone Mendes, Os Parazim, Amor Diferente. Boa quinta-feira para você, amigo ouvinte.
Um beijo foda, já beijei numa cama quente, já deitei, já fiz amor de tudo que é jeito, pra tirar você do peito, só que eu não tirei. Achei que nós dois não tinha nada a ver, até eu ficar longe de você. A gente pode tentar e dar errado outra vez, mas de uma coisa você sabe, eu também sei. Só a gente faz amor diferente. Se você não voltar, morre gente. Morre eu de bebê na cidade, ou você de orgulho e saudade. Só a gente faz amor diferente. Se você não voltar, morre gente.
Achei que nós dois não tinha nada a ver, até eu ficar longe de você. A gente pode tentar e dar errado outra vez, mas de uma coisa você sabe, eu também sei. Só a gente faz amor diferente. Se você não voltar, morre gente. Morre eu de beber na cidade, ou você de orgulho e saudade. Só a gente faz amor diferente. Se você não voltar, morre gente. Morre eu de beber na cidade, ou você de orgulho e saudade.
E só a gente faz amor diferente. Se você não voltar, morre gente.
E morre eu de beber na cidade,
na cidade.
Ou você de orgulho e saudade.
Diferente.
Obrigado, gente!
Simone Mendes! Que é isso, São Paulo?
Coisa linda!
Depois da primeira, vamos lá com o nosso super toque reflexivo. Aquela mensaginha para você refletir, nem que seja um pouquinho. E a mensagem de hoje diz o seguinte: lembre-se sempre, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então siga lutando, tá bem? Depois do super toque reflexivo compartilhado com você, desejo que você tenha, é claro, uma excelente quinta-feira, uma quinta-feira de muitas vitórias. Agora tá chegando o sucesso com Diego e Vitor Hugo, Tubarões. Depois, para fechar, tem Chitão e Chororó.
Se quer saber de mim, pergunte para mim. Se for falar do que passou, conta a parte que você errou. Não pergunto se estou bem, não quero ser assunto seu pra mais ninguém.
não estrague as minhas canções. Vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou voar, agora quer saber aonde eu vou voltar. Cancela suas investigações. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações.
Não pergunte se estou bem, não quero ser assunto seu pra mais ninguém. Não estrague as minhas canções, vá pro inferno com suas recordações. Quem me deixou no mar não tem direito de me perguntar o que rolou comigo e os tubarões. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações. Cê me deixou no ar, agora quer saber aonde eu vou gozar. Cancela suas investigações. Cê não me deve amor, eu não te devo explicações.
Com certeza, seu médico já deve ter recomendado o uso diário de cálcio para os ossos, pois a falta dele pode ocasionar a osteoporose, uma doença que toma conta de grande parte da população do mundo. Não permita que isso aconteça com você. Procure a Saúde com Beleza através de nosso site, saudecombeleza.com.br, e adquira o Calcem D3, o melhor cálcio para combater a osteoporose, artrite, artrose, dores reumáticas, reduz o risco de diabetes, aumenta o ganho da massa muscular, ajuda na saúde mental. Calcem D3 é cálcio mais 800, o melhor aliado para a sua saúde. Peça agora pelo nosso site saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para a nossa central de vendas 61-3532-6993. Conheça em nossa loja virtual todos os nossos produtos e torne-se um representante em sua cidade. Calcem D3 é mais que um cálcio, feito de conchas de ostras com vitamina D, zinco e magnésio.
Josimar está apresentando Saúde com Beleza.
É porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Passo tiro, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa
Finalizando a nossa primeira sequência de Pura Música, você conferiu as evidências do Chitão e Chororó. Já já eu tô de volta.
Saúde com Beleza volta já. Continue ligado.
Verdes Florestas, aqui tem muito mais. 95,7. Verdes Florestas.
Verdes Florestas, 95,7. Se liga na hora certa. 10:16. Voltamos a apresentar Saúde com Beleza, com Josimai.
Mais música por aqui no programa Saúde com Beleza. Vamos com Marcos Ibellucci, Nadson Uferinha, Como um Beijo, abrindo o nosso próximo bloco de Pura Música. Na sequência tem a dica de hoje.
Tinha tanto pra dizer. Não, não vai embora, meu amor. Temos muito pra viver. Então ouça bem. Irei aonde você for.
Eu quero tanto sentir todo o seu intenso calor. Fazer um chora por você.
Eu quero tanto sentir todo o seu intenso calor. Fazer o mundo me ouvir um momento.
Que todo o amor que eu vivi transformei em uma canção pra você.
Na dica da nossa programação de hoje, então, quinta-feira. Coçar a orelha para curar uma irritação na garganta. Vamos com mais um grande truquezinho do corpo para curar pequenos mal-estares. A coceira é um alerta. Algo irritante está em contato com seu corpo. Quando você coça o local, a mensagem do alívio é transmitida por neurônios que se agrupam em nervos. Como muitos nervos se ramificam por várias partes do corpo, o estímulo num único ponto pode ser o suficiente para atingir outras regiões. Falando ainda do estímulo nervoso, o nervo vago passa pela região do ouvido e tem ramificações que se estendem por vários pontos, como nuca, boca, até o coração. Quando você coça o ouvido, por exemplo, pode estimular o nervo vago, provocando um leve espasmo muscular nas suas terminações. Entre elas, aquela que chega até na garganta. Se você tiver com a garganta coçando, por exemplo, a irritação pode sim diminuir. Dica compartilhada com você. Na manhã tem o nosso último truquezinho do corpo humano para curar pequenos mal-estares. Agora bora lá de música. Tem Sorriso Maroto, Assim Você Mata o Papai. Na sequência tem Léo Foguete.
Vamos embora. Assim se mata o papai, hein? Ei! Ai, 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 ai.
Josimar está apresentando Saúde com Beleza.
Se sei que é recaída, parabéns você vai ter. Mas eu não te prometo nada além da noite de prazer. Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão carnais. Mas eu espero que essas situações não virem normais. E eu te busco à meia-noite, e depois disso a gente volta.
pra um lugar que ninguém vai nos encontrar. E depois disso a gente fogue, vamos fazer dessa última noite, viver como se o amanhã não fosse chegar. Então vai, tira a minha paz, tu senta demais. Vai, vai, do jeito que só você faz. E tira a minha paz, tu senta demais. Vai, e faz de um jeito que só você faz. Oh, yeah. E eu te busco à meia-noite, e depois disso a gente volta.
Programação super gostosa do bloco. Você conferiu Última Noite com Léo Foguete. Eu vou ali, volto já com mais música para você conferir.
Saúde com Beleza volta já. Continue ligado.
A Rádio da Família. Verdes Florestas.
Você que sempre acompanha a programação desta emissora já sabe. Toda semana você tem um encontro marcado com o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança. Contamos com a sua audiência. Programa Viva a Vida é a Pastoral da Criança chegando até você.
Se liga na hora certa. 10 horas e 28 minutos. Voltamos a apresentar Saúde com Beleza, com Josimai.
Mais uma grande sequência de pura música acontecendo por aqui, na programação top do Saúde com Beleza. Estamos de volta e agora está chegando Grupo Menos é Mais, Simone Mendes e o P do Pecado. Depois tem Jorge Mateus e Gustavo Lima.
Uma ligação fria, com um convite quente. Você é uma comprometida que me liga e eu sou solteiro que atende. Depois que o som assenta no chão, eu faço me chamar de tentação. Como se eu fosse o culpado que cê faz com seu namorado. Como se eu que tivesse alguém mais diferente de você. Meu beijo não tá enganando ninguém.
Daquele jeito, se precisar de nós é só, tudo certo.
Vai, meu Deus!